Você sempre quis um headhunter que te falasse a verdade sobre os processos seletivos, te desse dicas para você alcançar os seus objetivos e ainda te atualizasse sobre as tendências e boas práticas do mercado de trabalho? Então, bem-vindos ao Carreira Orgânica, um podcast que fala sobre carreira de forma simples e original, que é para garantir o seu sucesso. E aí, vamos aprender juntos?
Olha, pesquisa mostra que 40% dos profissionais com nível superior atualmente empregados e que participaram de um levantamento feito pela empresa de recrutamento Robert Half acreditam que merecem ganhar mais. Aliás, 34% estão insatisfeitos com o atual salário, 6% estão muito insatisfeitos. Bom, é sobre como conquistar a sua empresa e alcançar aquele aumento salarial é que a gente conversa agora com Maria Eduarda Silveira, gerente de recrutamento da Robert Half. Eduarda, um bom dia, muito obrigado por participar aqui do programa.
Bom dia, Elias, obrigada a vocês aí pelo convite. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, eu quero começar pelo inverso. Tem alguém que está 100% satisfeito com seu salário e não deseja nenhum aumento?
Essa pergunta é boa, hein, Elias? Na verdade, acho que 100% não existe ninguém, né? O ser humano está sempre buscando algum tipo de melhora, né? Agora, essas pesquisas elas mostram o quanto as pessoas estão insatisfeitas, né? O quanto esse ponto aí é uma coisa para a gente olhar com atenção, né?
Bom, quais são os motivos que levam alguém a ficar insatisfeito com o posicionamento em que se encontra na empresa e, por consequência, também do salário?
Na verdade, as pessoas, o mercado de trabalho, né, Elias, ele vem sofrendo algumas mudanças, né, nos últimos anos, e o nosso país, ele passou por um momento bastante sensível também, né, quando a gente olha para o mercado de trabalho, desemprego e tudo mais. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é que, sabendo desse momento, muitas empresas, elas tiveram os quadros reduzidos, né? Então, além das pessoas que eventualmente ficaram sem emprego, quem ficou dentro das empresas teve que assumir eventualmente novas funções, novas responsabilidades, é o famoso fazer mais com menos, né? E muita gente, tendo em vista esse cenário, começa falando, né, tanto que na pesquisa isso vem com 43%, né, que dizem que elas realizam funções ou têm responsabilidades a mais do que o previsto, né, ou a mais do que foi combinado no período de contratação. Então, quando a pessoa está trabalhando mais do que o combinado e ela não está recebendo por isso, a gente tem duas questões aqui, né? Ela pode, eventualmente, estar fazendo uma função que ela não gosta tanto, né? Que ela não se identifica tanto, então ela tem uma frustração inicialmente técnica, né? E, consequentemente, né, que é super importante, aqui os dados eles mostram isso fortemente para a gente, existe uma frustração em relação ao quanto se recebe, né? Então, esse é um ponto que tem acontecido bastante, que a gente percebe, né, que tem tomado uma grande proporção. Existe uma outra questão que não está envolvida diretamente com isso, né, de estar trabalhando em mais funções ou com mais responsabilidades, que é, independente da minha função, quando eu comparo a minha remuneração com a média do mercado, eu percebo que eu ganho menos, né? Então, isso gera uma grande frustração. E um terceiro ponto que é bastante sensível, né, que também entra na nossa pesquisa, é muitas vezes a falta de plano de carreira dentro das empresas, né? Então, quando você compara o seu salário com pessoas do mesmo cargo, do mesmo nível que você, e você vê que tem uma discrepância em relação ao quanto você ganha, isso também gera uma frustração muito grande, se não até pior, né, do que você comparar com o próprio mercado, porque alguém está ali do teu lado ganhando mais do que você, né?
Olha só, a situação é bastante comum hoje, né? Até por conta da supressão, como você já bem colocou, de alguns colegas de trabalho. Então, você termina trabalhando mais do que aquilo que foi previsto na contratação, recebendo a menos do que a média do mercado e recebendo muitas vezes, e aí, Maria Eduarda, que é uma coisa que pode incomodar bastante, recebendo menos do que colegas que fazem o mesmo trabalho na sua própria empresa.
Exatamente. Esse é um ponto bastante sensível, né, Elias? E a gente tem notado, né, e até recomendado, muitas empresas olhando para esse plano de carreira com um pouco mais de cuidado, né? Justamente porque as empresas buscam, né, os grandes talentos, as empresas elas querem diminuir a rotatividade, né, das empresas. Então, olhar para o plano de carreira é algo que as empresas estão tentando fazer com mais carinho, justamente para não ter esse tipo de questão, porque é um ponto muito sério, né? Imagina você estar ali trabalhando, tem alguém do teu lado ganhando mais do que você. Então, isso gera um impacto, inclusive na queda de produtividade daquele profissional, né? Ele não vai estar mais motivado para entregar o seu melhor. Então, realmente é um ponto que as empresas estão olhando aí com bastante carinho para tentar melhorar, né, cada vez mais.
Então, Maria Eduarda, vamos ajudar o pessoal, porque tem muita gente fazendo o seguinte: olha, eu vou fazer aqui uma operação tartaruga, no instante ele aumenta o meu salário, eu simplesmente vou boicotar o serviço, ele vai aumentar o meu salário. Mas eu acho que a Robert Half pode nos dar dicas melhores, mais proativas, de modo que a empresa ganhe, mas o funcionário também.
Com certeza, com certeza. Bom, na verdade, eu gosto sempre de falar que o aumento do salário, né, a negociação salarial, a gente tem que deixar de olhar ela como se fosse um assunto, né, tão cabeludo assim. Como que começa, né, essa questão do aumento, Elias? Eu sempre recomendo os profissionais primeiro fazerem, de fato, uma análise da situação, né? Porque às vezes as pessoas elas começam a reclamar do salário e não necessariamente elas fazem a análise mesmo de, tá, deixa eu entender o que eu estou fazendo dentro da própria empresa, deixa eu olhar materiais confiáveis, né? Por exemplo, a gente tem o Guia Salarial da Robert Half, que é um material bem legal, que ele dá uma base de estudo, né, das faixas de remuneração para todas as áreas. Então, deixa eu olhar esses materiais, entender como é que o meu salário está comparado com o mercado. Uma vez que você entende que o seu salário, ele realmente está abaixo e você está entregando, né, mais responsabilidade, seu trabalho, você está conseguindo agregar valor para aquela empresa, né, o momento que você tem clareza disso, deixa de ser um pedido, né, começa a ser uma conversa mais leve e que faz com que você entenda que isso é um merecimento que você gostaria de ter e que essa conversa de forma muito transparente com o seu chefe, né, com o seu gestor, ele vai mostrar inclusive o seu comprometimento com aquela empresa. Então, quando você pede esse aumento, quando você mostra o seu valor, você fala lá, ó, eu gosto da empresa, eu estou feliz trabalhando aqui, mas eu gostaria de ter um aumento para ficar 100% feliz. Então, o primeiro ponto é esse, tá? De você conseguir focar nas suas fortalezas e marcar um horário ali apropriado, né, para você conseguir falar com o teu chefe. Primeiro ponto, tá, Elias, que é muito importante para a gente ajudar as pessoas. Escolha um lugar ideal para você conversar com o teu chefe. Não pega ele no corredor, ele ali saindo do banheiro para falar sobre isso, porque vai ficar extremamente desconfortável, né? Então, primeiro ponto é você focar em pegar um lugar tranquilo e usar uma abordagem que não seja agressiva, né? Eu não estou aqui colocando pressão para você me dar um aumento, senão eu vou embora. Não, eu estou primeiro colocando quais são as minhas fortalezas, o que eu agrego para essa empresa, o quanto eu sou comprometido, e por isso eu gostaria de dar a possibilidade de eu ter um aumento, né? E aí você vai fazer os cálculos ali, se é disso 10%, 15%, tentar propor isso, e entender que muitas vezes a empresa não vai conseguir fazer aquilo de imediato, né? Mas que ter o comprometimento, né, amarrar ali com o seu chefe de que ele vai minimamente tentar isso para você é uma coisa bastante importante, tá? Um segundo ponto legal, Elias, que a gente até coloca aqui na nossa pesquisa, que é você saber argumentar. Então, quando eu falo desse percentual de aumento, é muito difícil uma empresa, né, tanto no momento de contratação, quanto no momento onde ela vai promover ou dar um aumento para um funcionário interno, ele dá um aumento gigantesco, né, ele dá um aumento de 40%, 50% daquele profissional, né. Muitas vezes isso não é nem sustentável para aquela empresa e não é nem positivo para o profissional a longo prazo. Mas então, quando você faz essa análise e quando você se compara de forma real com o mercado, você consegue pensar aí num percentual que seja razoável, né? De repente 10%, 15% de aumento dentro do salário base. Isso é uma coisa bastante importante para você não chegar lá parecendo que você quer uma coisa que ele é impossível de se conseguir ou está muito fora da realidade, né? Depois, uma coisa bastante importante, você precisa entender o cenário da tua empresa, né? Como ela está financeiramente falando, é possível fazer isso, né? É possível ela aumentar esse montante no teu salário, até para você não parecer uma pessoa que está desconectada da realidade do todo da empresa, tá? E um outro ponto bacana é que às vezes as pessoas não pensam diretamente, é muito legal a gente começar a olhar, que são os benefícios que não são diretamente, Elias, ligado ao salário base, né? Então, muitas vezes, você pode tentar negociar um plano de saúde melhor, né? Onde você, de repente, consiga incluir os seus dependentes, ou tentar um curso, né? Uma especialização que, eventualmente, você gostaria de fazer e a empresa pode te ajudar a pagar aquele curso. Então, pensar em outros benefícios que estão atrelados ao pacote total, né? Se a empresa não tiver uma flexibilidade para aumentar o seu salário naquele momento, às vezes ela consegue te dar algum benefício que também vai te ajudar, né, na sua composição financeira total, que vai agregar para você, e às vezes vai ser mais fácil para a empresa naquele primeiro momento te dar alguma coisa assim. Então, quando a gente vai falar de remuneração, é muito legal os candidatos, as pessoas, os profissionais terem em mente não só o salário fixo que você ganha todos os dias, mas do que é composto o seu pacote todo, que tipo de benefício que você tem, que tipo de bonificação você tem, como é que você pode melhorar alguma coisa que não seja somente o salário fixo, né? Isso também pode ser bastante importante, tá? Então, acho que essas são primeiras dicas, assim, que seria bem bacana o pessoal começar a olhar.
Olha só, é bom ficar bem antenado, porque não é só o dinheiro em si, mas os benefícios que podem advir de um plano de saúde, vale alimentação. Muitas vezes o funcionário quer o aumento exatamente por essa dificuldade de adimplir com a escola, de ter um determinado plano de saúde. Mas olha só, Maria Eduarda, se um bom salário é bom para o funcionário, quais são os benefícios que pode advir aí para a empresa, para a organização, pagando um salário, digamos, competitivo aos seus funcionários?
Claro, claro, com certeza. Tem o lado bom os dois lados da moeda, né, Elias? E as empresas, mais uma vez, né, volto no que eu trouxe um pouco antes, as empresas, elas querem contratar as melhores pessoas, os melhores talentos, e elas querem reter essas pessoas, né? Então, quando você tem um salário competitivo, o primeiro ponto onde as empresas ganham, né, é manter o engajamento, né? Porque o salário competitivo, ele é uma forma de você demonstrar o compromisso, né, em cuidar da tua equipe, em você retribuir todo aquele engajamento, todo aquele comprometimento que as pessoas possuem. Então, embora a gente fale, né, hoje que o salário, ele não é o primeiro ponto, né, porque você precisa estar engajado com a empresa, o salário é uma coisa muito importante. Então, ninguém vai se engajar e vestir a camisa de uma empresa se ela não tiver o retorno da empresa, né? E aí é o que você trouxe um pouco agora, não necessariamente só a questão do salário, mas o que a empresa me oferece, né? Quais são os facilitadores que ela me oferece para manter uma vida, né, tranquila? Então, o primeiro ponto, o engajamento. Consequentemente, né, isso impacta na rotatividade. Então, ainda mais com o mercado agora, né, voltando a aquecer e as empresas voltando a contratar, o mercado fica mais competitivo, né? As empresas abordam os profissionais, as empresas tentam cobrir o salário para levar o profissional de um lugar para o outro. E se você mantém um salário competitivo para os seus funcionários, essa decisão de sair da empresa onde ele recebe bem, onde ele é valorizado, isso vai ser mais difícil, né? Então, a chance dele não sair da empresa é muito grande e, né, para o empregador isso é muito bom. Na ponta contratação, né, que é onde a gente atua fortemente, se você tem um salário competitivo, você atrai melhores pessoas, né, então você consegue bater o pacote de outras empresas e trazer, contratar pessoas muito boas para a tua equipe, né. E mais uma vez, né, você acaba fazendo com que os funcionários dessa empresa, né, como eles se sentem muito valorizados, né, eles sentem que as pessoas ficam ali, que as pessoas estão engajadas, que isso é uma consequência também, eles acabam sendo bons, eles fazem boas propagandas daquela empresa, né, então eles também ajudam a fortalecer a marca no mercado, a melhorar a experiência, né, do colaborador daquela empresa perante o mercado. Então, a empresa ela tem muitos benefícios. De novo, ela não precisa ter um pacote, Elias, que seja fora do mercado. Ele precisa ser competitivo, né? Ele precisa ter bons benefícios, ele precisa olhar e cuidar da realidade ali do que é importante para aqueles funcionários e do que é importante para o mercado hoje em dia, né?
Bom, os funcionários precisam ter em mente que engajamento, hoje as habilidades que são mais difíceis, inclusive, são habilidades hoje pretendidas, mas há um elemento extremamente relevante, muito valorizado hoje pelas empresas, que é como você se comporta enquanto pessoa, né? Das suas habilidades que são mais íntimas, né? Diz respeito ao componente ético, moral, enfim. Esses elementos estão cada dia mais valorizados, não é, Maria Eduarda?
Com certeza, Elias. Esse é um ponto bastante interessante. A gente gosta de abordar muito sobre esse tema. Então, a gente usa muito o termo, né, que as empresas hoje elas buscam profissionais ágeis, né? E muitas pessoas, às vezes, elas confundem o que é o profissional ágil, né? O profissional ágil, ele não é necessariamente o profissional mais rápido, não é isso. O profissional ágil é aquele que está aberto para novos conhecimentos, é aquele profissional que sabe se relacionar com as pessoas, né? Que tem uma inteligência emocional para se relacionar com os colegas de trabalho, com os clientes, com os fornecedores, né? Que sabe lidar com a pressão, muitas vezes, né, do mercado de trabalho, né, dos prazos que tem, e que está aberto para se adaptar às grandes mudanças que o mercado vem acontecendo, né? Então, essas habilidades comportamentais, elas são hoje muito importantes, elas estão sendo cada vez mais valorizadas, né, nos processos de seleção. Então, eu gosto muito de trazer, eu até queria dividir aqui com vocês, Elias, além da Robert, né, complemento com os materiais que a gente divulga, eu tenho um blog que chama Carreira Orgânica, que é um blog que a gente fala justamente sobre isso, sobre características comportamentais importantes para as pessoas se darem bem nos processos seletivos, né? Então, aqui, dentro da Robert Half, a gente nota cada vez mais dentro dos nossos clientes que quem tem essa característica forte, né, de saber se comunicar, de saber se adaptar, quem desenvolve isso com uma maior rapidez, com certeza larga na frente e com certeza vai ter um ganho financeiro, se não imediato, melhor no longo prazo.
Tá certo, então. Olha, eu quero aqui agradecer a sua participação, a maneira muito didática como você toca no tema, de modo a deixar
Obrigada,
as pessoas um pouco mais informadas, né? E sabendo decidir qual é a melhor hora que eu posso aí pedir uma melhoria da remuneração, que é muito mais do que o salário em si. E a gente já aprendeu aqui, não é só o dinheiro, é aquilo que vem junto, é um combo. O que é que eu estou disposto a ofertar por conta dessa melhoria salarial? Olha, é uma coisa muito interessante, lembrando que é uma relação, né? Um ganha-ganha. As pessoas precisam ter uma argumentação também. Maria Eduarda, muito obrigado mesmo. Ótimo dia, ótima semana para você.
Obrigada, Elias. Bom dia.
Olha, a gente conversou aqui com a gerente de recrutamento da Robert Half, é uma empresa de recrutamento, a Maria Eduarda Silveira, para que, bom, se você está insatisfeito ou não, ou planeja, então, esse aumento salarial, é super importante que essas relações, de modo interno, aconteçam com muito mais a serenidade e planejamento, claro. E tem um significado para um e para outro.